Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português neste sábado, 13 de abril de 2024. Para todos, votos de um bom sábado. Dana Guedes está na apresentação e do Jaime Faria, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto no nosso site, voaportugues.com. Também pode escutá-la em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti e Capital FM. Estamos com a rádio comunitária na cidade de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, estamos com a rádio Papagaio. Em Canchungo, estamos com o Lero de Bando. E saudamos também as nossas rádios parceiras. Na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Cateu, a rádio educativa. Não esqueça, também nos pode ouvir em direto na internet ou a português.com, é o nosso site. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui ainda do caso dos 500 milhões do Fundo Soberano de Angola. Falaremos de jornalismo e jornalistas em Moçambique, de educação e situação académica nos países da África lusófona. Mas agora vamos passar o mundo em revista, aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de sábado.
E aqui nas notícias, Álvaro Lugero Andrade, um cargueiro com bandeira portuguesa, foi alvo de um ataque perto do Estreito de Hormuz, entre os Emirados Árabes Unidos e o Irão. A agência de notícias Tasmin, associada à Guarda Revolucionária do Irão, confirmou o assalto ao navio que disse ser MSE Arias, que classificou como sendo, estou a citar, associado ao regime sionista. A AFP informou ter recebido um vídeo da Agência de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido, no qual vêem-se militares a descer de um helicóptero e tomar de assalto um navio de carga junto ao estreito. Aquela agência afirmou que imagens mostram que pelo menos três indivíduos terão tomado rapidamente de assalto o navio. Não houve ainda nenhum comentário da MSC Aires ou da Zodiac, a empresa que detém o navio. Na Austrália, um homem matou 7 pessoas a facadas no centro comercial Westfield Bondi Junction, em Sydney. Entre os mortos está um bebê de 9 meses que morreu no hospital e a 7ª vítima é a mãe dele. Até agora, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas. A polícia disse que o agressor é um homem de 40 anos de idade, já conhecido da polícia e da justiça, mas ainda não foi formalmente identificado. Ele também foi morto. A comissária Karen Webb atenuou as especulações de que o ataque poderia ter sido um ato de terrorismo e afirmou que o agressor parece ter agido sozinho. O primeiro-ministro citou a tese da polícia ao afirmar que o agressor parece ter agido sozinho. Anthony Albanese prestou homenagem à bravura dos transeuntes que se ajudaram e da agente policial que interveio desafiando o perigo. Em Angola, a Polícia Nacional refutou a acusação da UNITA, o principal partido da oposição, de que uma pessoa foi morta num ataque de que foi alvo uma caravana integrada por deputados e militantes do partido ontem, que seguia para o Cuito Cuanaval, na província do Cuambo-Cubango. A polícia disse que ninguém morreu e que há apenas 4 feridos. No entanto, a UNITA devolveu as acusações e atribuiu o ataque a militantes do MPLA e disse que pelo menos há 10 pessoas feridas e que o suposto militante morto estava desaparecido, mas foi encontrado ontem à noite com graves problemas de saúde. Enquanto isso, a polícia diz estar a investigar o ataque e o Parlamento lamentou o caso. Milhares de pessoas protestaram hoje na capital do Níger a pedir a saída imediata dos soldados americanos do norte do país, depois de a junta militar ter anunciado o fim do acordo militar com Washington. Estudantes e várias figuras proeminentes do regime militar estiveram entre a multidão que manifestou-se em frente à sede da Assembleia Nacional em Niamey. Abaixo o imperialismo americano e a libertação do povo está em marcha foram algumas das frases fortes usadas no protesto. Após um golpe de Estado em julho, o país da África Ocidental disse, em meados de março, que o acordo de cooperação de 2012 tinha sido imposto unilateralmente pelos Estados Unidos. E no final do mês, a junta anunciou também que os Estados Unidos terão aceitado a proposta para desvincular os seus soldados do país, mas até agora não há um plano concreto para a saída das tropas americanas do Níger. No Ruanda, uma mulher expulsa dos Estados Unidos para a sua terra natal há 3 anos foi condenada à prisão perpétua pelo seu papel no genocídio do país em 1994, informou hoje o jornal The New York Times. Um tribunal da cidade de Uye, de acordo com aquele jornal, considerou Beatrice Munyanyezi culpada das acusações do homicídio como crime de genocídio, cumplicidade em genocídio, incitação ao cometimento de genocídio e cumplicidade em violação. A sentença ocorre dias depois do Ruanda ter assinalado 30 anos do genocídio levado a cabo pelo regime extremista Hutu entre abril e julho de 1994, que deixou mais de 800 mil mortes, na sua maioria da tribo Tutsis. Mwanzenzi, de 54 anos, negou todas as acusações contra ela, apelidada de comandante. A investigação e vários relatos de testemunhas afirmaram que ela estava a supervisionar um bloqueio de estrada em Uye, onde identificou Tutsis e mandou matá-los, bem como encorajou homens a violarem as mulheres. Em Moçambique, o deputado da Renamo, Venâncio Modlane, exigiu hoje que o Conselho Nacional da Renamo, que começa amanhã, reprove a proposta de perfil de candidato à presidência do partido apresentada pela Comissão Política, acusando-a de violação dos estatutos e exclusão. Em causa está a reunião do Conselho Nacional da Renamo amanhã, num encontro que antecede o Congresso Eletivo, que se realiza um mês depois. Segundo Venâncio Modlane, Renamo propôs, entre vários requisitos, que os membros do partido que queiram candidatar-se tenham pelo menos 15 anos de militância. Precisamente o que ele não tem neste momento.
Em Angola, o caso dos 500 milhões continua a dividir juristas que questionam o silêncio do Supremo Tribunal. Para falar sobre o assunto, ouvimos os juristas Salvador Freire e Albano Pedro e ainda o analista político Albino Paquizzi.
O constitucionalista e professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto explica em entrevista ao jornal Valor Económico desta semana que os direitos dos visados, no caso 500 milhões, tinham de ser repostos imediatamente a partir do momento em que o Tribunal Constitucional remeteu o acordo a um Tribunal Supremo, porque o processo é considerado nulo, ou seja, morreu. Raul Araújo, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, deixou claro nesta entrevista que não existe hipótese de repetição do julgamento pelo facto de contrariar a lei e que, se os juízes do Tribunal Supremo resistirem a cumprirem a decisão, podem ser indiciados por crime de desobediência. O caso 500 milhões tem levantado várias reflexões entre juristas, principalmente sobre o futuro da metodologia utilizada no combate à corrupção em Angola. Segundo os homens do direito, a decisão do Tribunal Constitucional coloca em crise os procedimentos voluntaristas que têm sido seguidos no combate à corrupção. Nesta entrevista, Raul Araújo mostra-se igualmente preocupado ao ver o órgão máximo de recurso da jurisdição comum a cometer este tipo de falhas, quando é ele próprio a decidir porque foi quem julgou em primeira instância e depois em recurso. Do ponto de vista jurídico, acrescenta ainda ao professor catedrático, quando o Tribunal Constitucional decreta que houve inconstitucionalidade, quer dizer que o julgamento está sem efeito jurídico, é nulo e o processo morre. Quem também alinha do mesmo pensamento é o jurista Salvador Freire, para quem a decisão do Tribunal Constitucional é válida e os ofendidos devem ser postos em liberdade e encerrar o processo. Salvador Freire também defende que os procedimentos do Tribunal Supremo devem ser revistos por causa das denúncias sobre várias ilegalidades.
Eu acho que sim, porque as pessoas não podem ser julgadas pelo mesmo caso 2 vezes. Houve um Tribunal Supremo Superior que decidiu e essa decisão tem que ser válida, mais do que nunca. Essas pessoas devem ser postas em liberdade. Devem ser postas em liberdade e o processo deve ser imediatamente encerrado. Deve-se cumprir com aquilo que o Tribunal determina. Portanto, não pode haver outras intenções. O Tribunal Supremo não pode apresentar outras intenções de querer ver a realização de outros julgamentos. Eles já foram julgados. O Tribunal Constitucional entendeu que há inconstitucionalidade e a inconstitucionalidade está ligada fundamentalmente nos direitos dos cidadãos. Essas pessoas devem ser postas imediatamente em liberdade.
Mas não há possibilidade de se rever novamente este processo?
Não pode se rever. O processo foi julgado, as pessoas foram condenadas, há um Tribunal Superior que achou que houve erros graves nas sessões de julgamento, imediatamente o processo deve ser enterrado. Deve ser posto em liberdade essas pessoas. Só isso.
Aqui correntes que também falam de todo este um modelo do processo de combate contra a corrupção, onde se envolvem estas elites. Acha que o próprio Tribunal Supremo tem estado a andar mal?
Bom, em função daquilo que de facto o Tribunal Constitucional verificou, e tendo em atenção aquilo que nós, operadores de justiça, e mesmo cidadãos como têm constatado no funcionamento do Tribunal Supremo, naturalmente alguma coisa não vai bem no Tribunal Supremo. Isto, há várias queixas, há vários pronunciamentos de haver envolvimento de figura da prova do Tribunal Constitucional em atos ilegais. Penso que há toda a necessidade de reverificação do Tribunal Supremo. Portanto, eu estou de acordo que aquilo que o Tribunal Constitucional determinou, efetivamente as pessoas devem ser postas em liberdade, porque há questões de base que não foram respeitadas no Tribunal Supremo. E é preocupante quando um Tribunal Supremo, na categoria do Tribunal Superior, comete esses erros de base. Portanto, é preocupante para todos nós, operadores de justiça, e para os cidadãos angolanos que, de facto, tendem a ter confiança no Tribunal Supremo.
Diante deste cenário, o jurista Salvador Ferreira de opinião que os acusados devem interpor recurso no Tribunal Supremo e exigir uma indemnização para reparar os danos causados à sua imagem e à sua reputação.
Imediatamente devem interpor ação contra o Tribunal Supremo por ter violado os direitos fundamentais e, naturalmente, ter ferido os direitos fundamentais dos cidadãos que, por inação do próprio Tribunal Supremo, essas pessoas foram feridas os seus direitos fundamentais, a sua imagem, a honra e a dignidade. Penso que eles estão no direito de intentar uma ação contra o próprio Estado. Devem intentar uma ação contra o próprio Estado e, naturalmente, por um lado, essas pessoas envolvidas, quer o Zeno e outras pessoas, têm seus próprios advogados, devem, portanto, mais do que nunca informar ao Tribunal Constitucional para que esses direitos fundamentais sejam reparados.
Agora, em função desta acórdão do Tribunal Constitucional, muitos também agora fazem a acusação em função do processo que envolve o empresário São Vicente. Acha que também isto vai criar aqui alguma movimentação por parte dos seus advogados?
Bom, eu acho que cada caso é um caso. E o processo do São Vicente, pelo que eu sei, não tem a ver exatamente com aquilo que os advogados dele vêm questionando. Eu há tempos disse numa entrevista a um jornal ou uma rádio de que a decisão que tomou o Tribunal as Nações Unidas em relação ao caso do São Vicente não tem nada a ver com o caso já julgado. Portanto, o caso de São Vicente foi um julgado, o Tribunal tomou uma decisão e apenas o que as Nações Unidas, os peritos das Nações Unidas falam em relação ao caso de São Vicente tem a ver apenas com questões que não têm nada a ver com o julgamento que se realizou. Portanto, tem a ver apenas com a violação que houve dos direitos humanos. Esta é uma questão diferente do caso do São Vicente com relação a esse caso de 500 milhões. Uhum. Portanto, são questões diferentes. Aquele é um tribunal, aquele é uma decisão, não é uma decisão que a Angola terá que tomar em função dos peritos das Nações Unidas. Mas a questão do caso de 500 milhões é uma decisão vinda de um Tribunal Superior, que é o Tribunal Constitucional. Uhum. São, portanto, casos diferentes e cada caso é um caso, como eu acabava de dizer.
E ainda na senda deste caso dos 500 milhões, o Tribunal Supremo, depois de receber esta acórdão do Tribunal Constitucional, acha que vai reagir, vai se pronunciar, vai avaliar o conteúdo desta acórdão e tomar uma posição?
Não tem que avaliar, nem pensar o que é que ele deve fazer. O que deve fazer imediatamente é pôr as pessoas em liberdade. Cumprir com a decisão proveniente do Tribunal Constitucional. É só isso. Portanto, não há avaliação nenhuma, não há a questão de analisar, mas é cumprir com a decisão que vem do Tribunal Superior, que é o Tribunal Constitucional, por causa da inconstitucionalidade, por causa de ações que foram julgadas e que violaram os princípios fundamentais de um julgamento justo. Violaram os princípios que têm a ver com o direito. Portanto, não se pode permitir que o Tribunal Supremo venha
venha analisar e venha tomar uma outra decisão em relação a uma decisão que foi tomada pelo Tribunal Constitucional.
Entretanto, a opinião contrária tem o jurista Albano Pedro, que não concorda com a posição do professor Raul Araújo. Para Albano Pedro, o Tribunal Supremo deve rever a sua própria decisão depois de declarado inconstitucional o processo dos 500 milhões.
É, com todo o respeito que tenho pela opinião do professor Raul Araújo e pela autoridade que ele tem no domínio do direito constitucional em Angola, eu tenho de admitir que esta opinião não é tão consentânea com aquilo que eu entendo ser a construção, a arquitetura do sistema judicial angolano. O que eu entendo é que, uma vez declarada a inconstitucionalidade do processo dos 500 milhões, caberá ao próprio Tribunal Supremo, mediante um recurso extraordinário de revisão de sentença intentado pela defesa dos arguídos, revisar a sua própria decisão. Portanto, cabe ao Tribunal Supremo revisar a decisão que ela tomou, considerada inconstitucional. Uhum. Portanto, a própria.
Mas, doutor Albano Pedro, esta revisão de todo o processo pressupõe que os arguídos ainda podem voltar a ser julgados, a ser convocados?
Não necessariamente, mas há aqui uma implicação que é preciso ter em conta. A declaração de inconstitucionalidade só incide sobre os atos inconstitucionais do processo, mas não incide sobre o mérito da questão, portanto, não incide sobre os elementos do crime nem do processo criminal, porque o crime e o processo criminal são matérias próprias do direito criminal. E o Tribunal Constitucional não tem competência para apreciar matérias de natureza criminal. Portanto, o que é que tem que acontecer aqui? Uma vez feita a revisão, a própria revisão vai expurgar os elementos de inconstitucionalidade declarados pelo Tribunal Constitucional, mas poderá manter os elementos do crime. Isso é que é a situação. E, portanto, se os crimes de que foram acusados arguídos manterem o seu mérito e corrigidos os aspectos inconstitucionais, pode efetivamente acontecer que eles mantenham a situação carcerária, mantenham a situação criminal, mas tenham o processo expurgado dos elementos inconstitucionais. Esse é que é o desfecho que pode ter. Portanto, temos dois desfechos possíveis, né? Ou a expurga dos aspectos inconstitucionais e mantém-se o aspecto criminal, ou pode ocorrer que, ao expurgarmos os aspectos inconstitucionais, por arrasto, dê-se oportunidade de se rever os aspectos criminais e ali sim poder haver eventualmente a absolvição do réu. O que é importante deixar aqui claro é que isso só pode ocorrer se o próprio Tribunal, Supremo, nas vestes, por consequência de um recurso extraordinário de revisão da sentença, rever a sua própria decisão. Porque se o Tribunal Supremo não rever a sua decisão, ainda que haja essa declaração de inconstitucionalidade, ela não terá efeito absolutamente nenhum, porque os réus manterão a sua condição, uma vez que a decisão manter-se-á inalterada. Uhum. E, portanto, na minha opinião, o que deve agora ocorrer, tendo havido declaração de inconstitucionalidade, é a defesa ou o Ministério Público, no caso 500 milhões, junto do Tribunal Supremo, intentar agora um recurso de revisão de sentença, no caso, revisão do acordo.
Então, há esta possibilidade também do próprio Ministério Público entrar neste processo?
Sim, isso é o que a lei diz. O Código de Processo Penal prevê o recurso de revisão de sentença, ou recurso de revisão do acordo, nesse caso, com fundamento em inconstitucionalidade, feito tanto pela defesa como pelo próprio Ministério Público.
O jurista Albano Pedro admite, por outro lado, que caso o Tribunal Supremo avance para uma revisão da sentença, há uma hipotética possibilidade dos réus serem absolvidos e dar lugar à reparação dos danos causados à sua imagem por via de uma indemnização.
E, portanto, nessas circunstâncias, impõe-se então que haja reparação de danos. E quem é que repara os danos nessas circunstâncias? Será, naturalmente, o Estado, com fundamento no artigo 75 da Constituição. e esta reparação de dano tanto será para meios materiais que tenham sido perdidos, como os danos morais por causa da ofensa dos direitos de personalidade, nomeadamente a honra, a boa reputação e o bom nome. Tudo isso tem de ser reparado, mas só na circunstância deles serem absolvidos, e aqui seriam absolvidos naturalmente se houvesse uma revisão de sentença que desse lugar à alteração do próprio acórdão e levasse à absolvição desse réu.
Dr. Albano Pedro, nós podemos admitir que este processo pode abrir um precedente em relação a outros casos desta batalha das autoridades angolanas de combate contra a corrupção?
Eu penso que aqui há dois momentos para analisar. Há o momento do mérito do processo em si. A questão de saber se os arguidos foram condenados ao crime dos 500 milhões, deviam efetivamente ser condenados. E é no âmbito do combate à corrupção, eu levanto as minhas dúvidas. Porque desde o princípio, desde o primeiro momento que começamos a perceber o julgamento deste caso, publicamente percebeu-se que os ditos 500 milhões nem sequer saíram dos cofres do Estado. E que efetivamente nem sequer foram desviados, nem sequer foram aos bolsos dos arguidos por aí. Não há sinais de que esses dinheiros foram desviados. E até havia justificações para se dizer que estes dinheiros, afinal, foram engajados em fundos de investimento em nome do Estado angolano. Aqui não estou a ver nenhum mérito sobre combate à corrupção, porque aqui não se pode falar em combate à corrupção, porque me parece que esse é o elemento material deste processo. É que há pessoas que estão a ser condenadas por um crime que efetivamente não cometeram. Então isso não pode ser combate à corrupção.
O debate em torno do caso 500 milhões continua a animar os profissionais do ramo do direito que aguardam por uma posição do Tribunal Supremo. Para o analista político Albino Paquisi, neste processo o que está em causa é a carta do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos.
O meu entendimento é que, em primeiro lugar, não podemos desvalorizar uma opinião que vem de uma figura como o Dr. Raul Araújo. Ele entende de constitucionalismo e ele é um constitucionalista nato, isso é verdade. Não temos dúvidas sobre aquilo que ele diz. Entretanto, e há aqui uma divergência, aliás, como dizes bem, uma divergência entre os próprios juristas. Mas também, se nós formos atentos, o próprio acórdão do Tribunal Constitucional, o que pede é que o Tribunal Supremo reveja, portanto, as provas relevantes, como a carta do antigo presidente José Eduardo Santos, reveja esta prova relevante e, em função disso, tendo-a em consideração, tome uma nova decisão. O que todos nós que lemos
aqui,
o acórdão...
Aqui, Dr. Albino Paquisse, é onde reside o pomo da discórdia entre os vários juristas que, portanto, estão a ser abordados à volta desta posição do Dr. Raul Araújo.
Pois, exatamente, Arão. Porque não, o Tribunal Constitucional foi muito claro. O Tribunal Constitucional diz que houve, portanto, ilegalidade, houve, portanto, um julgamento que não é justo, houve, portanto, a falta de ouvir o contraditório. São três pontos. Quatro pontos. A grande verdade é que o que o Tribunal está a dizer é que era importante que, para que o julgamento ocorresse nos trâmites legais, era importante que se tivesse em conta a carta que tinha sido mandada escrever, aliás, com um formulário formulado pelo próprio Tribunal Constitucional, no Tribunal Supremo, no sentido de que, lida aquela prova documental, o Tribunal Supremo tivesse decidido de outra maneira. É o que o Tribunal Constitucional pediu. Portanto, o que os juristas entendem e que nós também entendemos, mesmo nós sendo especialistas, é que o Tribunal mandou rever o julgamento, ou seja, repetir o julgamento. Não anulou a decisão pura e simplesmente.
Mas na visão do Dr. Raul Araújo, do ponto de vista legal, não pode haver dois julgamentos. Se já houve um de primeira instância e houve recurso, a partir daqui todo o processo morre, depois deste acórdão de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional.
Pois, mas aqui depois há um problema grave, que é este entendimento dos juristas que dá para tudo. Né? Alguns dizem que o julgamento morreu a partir do momento em que o Tribunal Constitucional diz que o julgamento estava evado de vícios, mas outros dizem que não. que a decisão pode ser revista. Agora, a decisão, para se rever a decisão tomada pelo Tribunal Supremo, se tiver em conta a carta, na altura entregue pelo antigo presidente Eduardo Santos, e o Tribunal Constitucional diz que é uma prova relevante, a decisão muda para todos os efeitos. Já estamos a ver qual é o desfecho.
Albino Paquice afirma, por outro lado, que este debate volta a sustentar algumas preocupações em relação aos critérios dos tribunais e pode dar razão sobre aqueles que apontam motivações políticas contra antigos governantes.
Primeiro, é bom que os tribunais tenham este debate, porque este debate vem desfazer uma teoria que também de facto existe, sobre a qual nós todos temos essa visão, que é alguns julgamentos que estão a existir hoje. E não é dito por nós, é dito por pessoas que têm os processos na mão e participam do julgamento. Alguns julgamentos que estão a existir hoje, e a acusação de corrupção, não são irrealistas, mas também têm muita base política. Tem muita base política. Não é em vão que muitos digam que só as pessoas, aliás, com mais preponderância, que estiveram no governo do antigo presidente Eduardo Santos, tirando uma exceção aqui e acolá, é que estão a ser visadas nestes processos de corrupção. Isso levanta um problema grave, Arão, que é o seguinte: os processos do combate à corrupção se resolvem só mesmo pelos processos judiciais, ou havia outra forma de moralização da sociedade, como, por exemplo, a primeira nota que foi tomada pelo governo, que as pessoas têm que devolver aquilo que levaram do Estado. A proposta da UNITA aqui era mais inteligente, como é evidente, mas o governo entendeu que aquela moratória de 6 meses passou e depois disso, ou vamos a tribunal ou então as pessoas entregam coercivamente. O processo, Arão, como nós sabemos, toda esta lei de combate à corrupção foi feita por juristas. É verdade que é na Assembleia Nacional, mas tem sempre a mão do jurista. Portanto, o debate é jurídico, não é a melhor via que existe de combate à corrupção, não é, mas é um processo que começou. Que é, por um lado, moralizamos a sociedade, por outro lado, há pessoas que efetivamente estão a ser julgadas e estão a ser presas. Isto é importante para passar à sociedade como mensagem. De resto, se é a melhor forma ou não, temos muitas dúvidas também, mas alguma que tinha que ser feita, e esse que tem que ser feito, e por isso apoiamos isso também.
Albino Paquice, Albano Pedro e Salvador Freire foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. Ei, aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. Ei, aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Quando as mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Falta saber o culpado que foi atrevido com a sua mão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É quem que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Porque tem charme no passo, você tem melaço, você é bom. Sinto o balanço do clima, que aqui não há primas para a confusão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. O meu lugar escolhido é estar distraído com quem? Nesta aqui soma bonita, por causa da bronca ela vai acabar. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Olha aí. As mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Falta saber o culpado que foi atrevido com a sua mão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está na plataforma X, no Instagram, no YouTube, Facebook, na internet é voaportugues.com. Nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina em português, 13 de abril de 2024. Estamos a transmitir desde Washington e convosco está na produção o Jaime Faria, na apresentação Ana Guedes. Bem-vindos então e votos de um bom sábado conosco. Estamos a transmitir em onda curta dos 12.080 e 17.655. Estamos também da onda média nos 1.530. Na internet podem escutar-nos em voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos em FM em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM na Cidade da Beira, com a Rádio Pax. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. Na cidade de Nampula, ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro. Não esqueça, na Guiné-Bissau podem ouvir-nos em FM, em Catioco, a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo estamos com o Lero Bando, em Bube, a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabuva, em Voz da América FM, com a Leste FM e a Cid Chanoco. E em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Mas estamos também em FM em Bissau, com a Pijikiti e a Capital FM. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, a atualidade noticiosa neste sábado, vamos falar de jornalismo e jornalistas em Moçambique e ainda de educação e da situação académica nos países da África Lusófona. Mas agora vamos então às notícias do mundo.
E aqui nas notícias, o Álvaro Lugero Andrade, um cargueiro com bandeira portuguesa, foi alvo hoje de um ataque perto do Estreito de Hormuz, entre os Emirados Árabes Unidos e o Irão. A agência de notícias Tasmin, associada à Guarda Revolucionária do Irão, confirmou o assalto ao navio, que disse ser MSC Arias, que classificou como sendo associado ao regime sionista. Até agora, não há qualquer reação da empresa judaica que detém o navio. Na Austrália, um homem matou 7 pessoas a facadas no centro comercial Westfield Bondi Junction, em Sydney. Entre os mortos está um bebê de 9 meses que morreu no hospital e a 7ª vítima é a mãe do bebê. Até agora, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas. A polícia disse que o agressor é um homem de 40 anos de idade, já conhecido da polícia e da justiça, mas ainda não foi formalmente identificado. O primeiro-ministro citou até a polícia ao afirmar que o agressor parece ter agido sozinho. Anthony Albanese prestou homenagem à bravura dos transeuntes que se ajudaram e da agente policial que interveio desafiando o perigo. Em Angola, a Polícia Nacional refutou a acusação da UNITA, o principal partido da oposição, de que uma pessoa foi morta num ataque de que foi alvo uma caravana integrada por deputados e militantes do principal partido da oposição ontem, que seguia para o Cuito com a Naval. A polícia afirma que ninguém morreu e que há apenas 4 feridos. A UNITA, que atribui o ataque a militantes do MPLA, emitiu uma nota hoje dizendo que há 10 feridos e não 9, e que a pessoa alegadamente morta esteve desaparecida durante muito tempo e foi encontrada com traumatismo craniano. Milhares de pessoas protestaram neste sábado na capital do Níger a pedir a saída imediata dos soldados americanos do norte do país, depois de a junta militar ter anunciado o fim do acordo com Washington em março. Estudantes e várias figuras proeminentes do regime militar estiveram entre a multidão que manifestou-se em frente à sede da Assembleia Nacional em Niamey. Bandeiras de Burkina Faso, Mali, Níger e Rússia estiveram bem visíveis no protesto, mas os organizadores pediram que os manifestantes se abstivessem de usar palavras de ordem que insultassem os Estados Unidos ou de queimar as suas bandeiras. Abaixo, o imperialismo americano foi uma das fases fortes do protesto.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Na celebração esta semana do Dia do Jornalista em Moçambique, Farouk Sadiq, o secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, nomeou as necessidades de se legislar sobre a carteira profissional como uma das questões urgentes no país. Outra preocupação tem a ver com o baixo salário, que é oferido pelos jornalistas, em particular no setor privado. Sadiq, em conversa com o Amâncio Miguel, começou por falar dos 46 anos da criação do Sindicato Nacional dos Jornalistas.
Bom, basicamente estamos a celebrar, por um lado, os 46 anos do Sindicato Nacional de Jornalistas e optamos por marcar essa data com o lema 46 anos por um jornalismo responsável e inclusivo. Basicamente para tentarmos encontrar um modelo que permita um melhor exercício da atividade jornalística, um exercício mais sério, mais coordenado com a ética e a deontologia profissional. Considerando que nos últimos anos assistimos de alguma forma a um jornalismo que em alguns momentos viola os princípios básicos daquilo que é efetivamente a ética e a deontologia da profissão.
E muitas vezes um jornalismo que se confunde com relações públicas, tendo em conta que há duas alas. Há o jornalista do setor público e do setor privado, o privado mais crítico, mas o público ainda, de certa forma, preso à promoção daquilo que as autoridades fazem e menos críticos. Será isto verdade, a minha reflexão?
Bom, então verdade não é. Temos também no setor público algum jornalismo de qualidade, da mesma forma que temos também no setor privado algum jornalismo de muito fraca qualidade. E, aliás, no setor privado é também onde encontramos uma outra situação que marca esta celebração, que é a necessidade de contratos de trabalho bem melhores do que os atuais precários que muitos deles têm, alguns com subsídios que mal chegam para a sobrevivência de um jornalista. Né? E um outro ponto que é motivo de abordagem nessa data é a questão da carteira profissional. Andamos há cerca de 20 anos num vai e vem para ter uma carteira profissional que seja atribuída aos jornalistas, mas pronto, este é um trabalho que precisamos continuar a fazer e achamos que nos próximos meses é preciso encontrar as razões pelas quais até hoje esta carteira não está. Uma razão é a legislação para a comunicação social que já foi depositada na Assembleia da República e que não avança há uns anos. Outra razão é a própria classe profissional que não está muito alinhada naquilo que são os modelos de carteira, a quem compete a responsabilidade de atribuir essa carteira profissional, entre outras questões. Né?
Há também um receio de que a carteira seja um meio de controlar.
Sim, mas a carteira é um modelo que é usado em grande parte do mundo e mesmo aqui e com exemplos de outras profissões. Portanto, acho que há que distinguir quem é que é na classe jornalística, porque não, ninguém pode acordar de manhã e decidir que vai fazer jornalismo e começar a fazer. Tem que haver regras. Né?
E que passos o sindicato e outras organizações jornalistas estão a fazer para que haja um consenso e, de facto, haja essa disciplina que a carteira pode ser um primeiro passo, se calhar?
Bom, já este novo elenco do Sindicato Nacional de Jornalistas começou a trabalhar com outras organizações que atuam na área da comunicação social e vamos ver se, primeiro, internamente, como classe jornalística, nos entendemos em relação àquilo que queremos quanto à carteira profissional, para depois juntos partirmos para a pressão às entidades públicas, nomeadamente o Parlamento, que tem a responsabilidade de aprovar, por um lado, a revisão da lei de imprensa, portanto, uma transformação em lei da comunicação social, e por outro, a lei da radiodifusão, que é nova, que está já, ambos os instrumentos já estão depositados na Assembleia. Eu penso que a carteira profissional tem que ser de lei, não pode ser apenas de uma decisão da classe jornalista, que não há de ter assim muita força, né?
A terminar, o Farouco falou de um aspecto interessante aqui, que é a questão dos subsídios, dos salários dos jornalistas, em particular no setor privado, num país onde o negócio da publicidade não é grande coisa, e em alguns casos há violações em que vimos jornalistas já fazerem também relações públicas. Como sindicato, como estancar isto e também como pressionar as empresas jornalísticas a pagarem um mínimo ideal?
Esta é parte do trabalho que temos estado a fazer com as entidades patronais da área da comunicação social. É preciso que, independentemente dos rendimentos que os órgãos de comunicação social têm, em primeiro lugar é preciso valorizar os recursos humanos e os recursos humanos da área do jornalismo. Portanto, nós estamos a falar não só de salários, mas estamos a falar também de segurança social. Por exemplo, uma grande parte de jornalistas não desconta sequer pela sua segurança social. Muitos dos jornalistas não têm seguro de trabalho, não têm seguro de viagem, estão permanentemente nas estradas. Então, acho que é uma série de questões anómalas que pensamos que juntos temos de resolver. Portanto, o sindicato vai continuar a pressionar as entidades empregadoras no sentido de se encontrar uma solução. Mas a falta de dinheiro nem sempre é falta de dinheiro de facto. Quer dizer, às vezes é falta de vontade de pagar o que os jornalistas merecem.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
As universidades de países africanos de língua portuguesa estão longe do topo nos rankings do continente. Os académicos têm chamado a atenção para a necessidade de programas dos diversos governos do ensino superior com aposta em recursos humanos e financiamentos sustentáveis que não dependam dos pagamentos de propina por parte dos estudantes. Para compreender a situação atual dos desafios das academias, o Álvaro Lugero Andrade falou com professores universitários da Guiné-Bissau e de Moçambique e abordamos também o ensino superior em Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Através dos anos, várias instituições têm apresentado um ranking das universidades africanas. Mas nesses índices, apresentados nos últimos 4 ou 5 anos, os estabelecimentos de ensino dos países africanos de língua portuguesa estão longe dos primeiros lugares. Há 2 anos, a Universidade Moçambicana Eduardo Mondlane esteve entre as 200 melhores universidades de África. Nenhuma universidade angolana está entre as 350 melhores universidades do continente africano. Nesta edição, eu falo com 2 professores universitários, Ernesto Cabral Júnior, guineense, neste momento encontra-se em Portugal, e também o professor doutor José Flores, de Moçambique. Mas antes de ir à conversa com os meus convidados, vamos aqui ouvir uma reportagem do Manuel José sobre o ensino superior em Angola.
O professor Dr. Nelson Domingos considera haver duas razões que fazem com que as universidades angolanas não constem entre as melhores, mesmo dentro de África.
Angola é o país menos bem paga seus professores. As nossas instituições de ensino pouco produzem artigos científicos, não estão necessariamente ligadas às grandes redes de produção e investigação científica.
Outro PhD, durante muito tempo chefiou o Departamento de Psicologia de uma das unidades da Universidade Pública de Angola, Carlinza Sala, diz que
o fato de Angola nunca aceitar aderir à Convenção da Rússia, nós estamos à margem do continente africano. Até também estamos à margem da nossa região da SADEC.
Paulo de Carvalho é professor catedrático, coordenador de mestrado e doutoramento em Ciências Sociais na Universidade Agostinho Neto.
Não é preciso propriamente estudar para poder ingressar. Este é o aspecto principal. O segundo aspecto está relacionado com a qualidade dos docentes. Deixa muito a desejar. O nível dos estudantes diminui, não só nos ingressos, mas também ao nível das saídas.
Para o doutor em Sociologia, o facto de haver estudantes de cursos de mestrado, mesmo de doutoramento, que compram trabalhos feitos por outras pessoas.
Tem que ser pessoas com doutoramento, assumir cargos de chefia ao nível das faculdades e das universidades. Nós hoje ainda temos mestres como reitores. Quando chegam lá fora, têm tal trabalho. É mestre e é reitor como?
Outro aspecto levantado como fator prende-se, segundo o professor de Relações Internacionais, Osvaldo Kaolo, com a ausência de liberdade académica.
Prova de que em Angola não existe educação, não existe universidades. O que nós temos é centro de extermínios do raciocínio. Não há liberdade académica.
Obrigado, Manuel José, sobre o ensino superior em Angola. Agora sim, falo com o professor Dr. Ernesto Cabral Júnior. Ele é guineense, mas neste momento encontra-se em Portugal. Começo por si, por lhe pedir um quadro da situação do ensino superior na Guiné-Bissau, que segundo vários analistas não é um quadro animador.
Muito obrigado. Esta situação, eu diria que é uma situação preocupante já, porque os dados não mentem e essa informação deveria ser um ponto de partida para os dirigentes dos diferentes países, não é? Da países da língua portuguesa, países dos palopos, nesse caso, e dizer que a situação do ensino superior nos países africanos é uma situação que merece muita atenção. Muita atenção porque, comparando as realidades, não é? Tendo em conta a massa dos estudantes que saem desses países, diferentes países, para se inserirem nos estudos, sobretudo na Europa, nesse caso, não é? Que eu estou mais ligado. E eu diria que precisamos parar para pensar, e eu concordo plenamente quando se diz que o ensino superior nesses países é muito incipiente e que precisa de uma nova era, precisa de uma revolução, precisa de uma reforma, não é? E considerando os estudos comparativos, não é, com relação aos outros sistemas educativos. Eu diria que partindo da Guiné-Bissau, nós podemos concordar que se olharmos para a situação política, estou a falar aqui mais especificamente da instabilidade política, não é? Que consubstancia enormemente na questão de não respeito às normas legislativas, estamos a falar da aplicabilidade, do cumprimento das normas que já existem, das legislações, não é, existentes. E estamos a falar aqui, por exemplo, como um exemplo concreto dos concursos públicos para a contratação de professores para o ensino superior, para nomeações das autoridades, dos dirigentes, não é, das universidades, dos institutos, condições para abrir essas instituições. E que professores, estamos a falar aqui da escassez dos recursos humanos competentes para lecionarem no ensino superior. E isso está cada vez mais a criar problemas, porque os professores que lecionam no ensino superior, neste caso concreto da inibição, as suas competências sem querer aqui minimizar, não é, o nível que cada qual tem, mas olhando para a realidade é duvidosa, não é? As competências são duvidosas para lecionar nesses níveis. E, do mesmo modo, o resultado que nós temos sempre, ou seja, os produtos acabados dessas universidades têm também competências duvidosas que vão inserir na educação básica, no ensino básico, e vão ainda complicar a situação. Enfraquece cada vez mais a qualidade e esses, quando chegam ao ensino superior, não têm uma base, não é, que é aceitável para inserirem-se no ensino superior. E isso tudo deve-se a esta grande instabilidade política que mostra a falta de vontade dos políticos, dos dirigentes, não é? E os pressupostos da própria política no país.
Tirando de lado a questão da instabilidade política, do ponto de vista académico, os passos que deviam ser dados para criar um fundamento para um ensino superior de qualidade na Guiné-Bissau, na sua ótica?
Eu quero só aqui referir que, se olharmos para o ensino superior na Guiné-Bissau, assim, de rasgo, um olhar mesmo cirúrgico e crítico, vamos dizer que teríamos que voltar atrás. Acabar com tudo, na minha opinião, e começar tudo de novo. Fazer uma reforma de raiz. Isto porque o próprio Estado, o próprio governo, precisa trabalhar o ensino superior público. Ter uma única universidade de referência, com todas as condições, não é? E com relação aos cursos que potencialmente serão oferecidos, e olhando para as áreas, para as necessidades do próprio país, e com isto construir o plano curricular, não é, necessário, que vai ao encontro, a favor das exigências do mercado guineense, e ter esta universidade como referência para todas as outras, tanto públicas, que posteriormente serão abertas em outras zonas do país, e quanto as privadas.
Obrigado, professor Ernesto Cabral Júnior. E agora vou até Maputo, de onde tenho do outro lado da linha o professor universitário José Flores. Professor, obrigado. No caso de Moçambique, algumas universidades, particularmente a Universidade Eduardo Mondlane, têm aparecido no ranking das universidades africanas, mas ainda muito longe, por exemplo, das 100 melhores do continente. Quero começar por lhe pedir um panorama do ensino superior em Moçambique.
Muito obrigado. Eu penso que, para melhor responder a esta questão, seria necessário contextualizar o surgimento das universidades nos países africanos. As universidades nos países africanos têm uma tradição não muito para além das suas independências. Para o caso de Moçambique, a nossa tradição de universidade, tínhamos uma única universidade, apenas, e são 50 anos depois da independência. Então, a tradição de universidades não é comparável com a tradição de universidades na Europa e em outros cantos do mundo. Mas, para dizer que de uma universidade que nós tínhamos em 75, à altura da independência, hoje Moçambique conta com meia centena de universidades. Esta é uma mostra de que algo está sendo feito para que, de facto, a gente possa também participar não só neste processo de ensino, mas também de pesquisa rumo ao desenvolvimento dos países e, particularmente, neste caso, de Moçambique.
E quanto à qualidade em si, neste momento, do produto acabado, até que ponto as nossas universidades já estão a conseguir satisfazer o mercado? Estão a conseguir colocar pessoas que os formandos, quando saem, encontram o mercado de trabalho? E como vê também a produção da academia na influenciação das medidas, do pensamento, etc.?
Primeiro, dizer que, resultante desta história, nós não temos tradição de pesquisa. A pesquisa começa a aparecer nos últimos anos como uma função fundamental e arcelce das nossas universidades. Neste contexto, podemos dizer que estamos um pouco enfraquecidos, pelo menos porque a pesquisa traz inovação, traz novas descobertas, e isto está mesmo relacionado com o estágio de desenvolvimento econômico. Não se pode apostar muito em pesquisa quando o país está deficitário do ponto de vista econômico. Eu penso que falta investimento nas universidades. Cada vez mais temos profissionais que vão respondendo aos desafios e necessidades de cada um dos países, mas é necessário que tenhamos este salto qualitativo do ponto de vista de um paradigma voltado para a pesquisa e deslocarmos um pouco para aquele paradigma anterior que era focadamente destinado ao ensino e aprendizagem. Eu penso que, do ponto de vista de competências, vamos melhorando com a introdução agora de uma prática que é a avaliação da qualidade institucional e da acreditação dos cursos, que é realizada neste momento pelo CNAC, que é o Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade. Nós cada vez mais vamos ficando conscientes das exigências e dos padrões internacionais para que a gente possa ter um output em termos de competências dos nossos graduados.
Avançou aqui há dois ou três caminhos. Na sua leitura, que outras pedras poderiam ou devem ser colocadas nos próximos tempos para que as universidades caminhem em direção à maior qualidade dos seus formandos e também a uma maior produção do saber, nomeadamente através da investigação, como acaba de dizer?
Eu penso que um dos nós de estrangulamento que nós assistimos no nosso contexto é o fato de a formação superior ainda continuar bastante cara para o bolso do nosso cidadão. Se for a ver o que acontece nos países desenvolvidos que subsidiam a formação superior, e isso não recai para o estudante. Neste contexto, se nós pensarmos a médio e longo prazo, numa situação em que o custo de formação deixa de ser financiado pelo próprio formando ou graduado, então teríamos uma situação em que ele estaria menos aliviado para poder investir na formação. Para além da camada jovem que entra para o ensino superior, e também boa parte é camada desfavorecida, também, por outro lado, temos a situação de trabalhadores, que, em parte, pode, de alguma maneira, reduzir este potencial em termos de competências que nós e o mercado almeja. Talvez então, que este seria um dos grandes nós estrangulamentos que nós devíamos ultrapassar e podermos discutir ao mesmo pé de igualdade com os outros países. Só para ver o que acontece nos nossos países é que muitos optam por estudar para fora. Então, esta opção pode não ser a mais adequada, porque nós, do ponto de vista financeiro, até é bom, porque nós vamos nos formar fora. Mas do ponto de vista de alimentar o nosso mercado, a nossa academia, a nossa produção científica, então aí ficamos com o déficit. Então eu penso que um dos caminhos que nós devemos apostar, inclusive, também invertermos a pirâmide. Por que que temos que ser só os africanos irem estudar para a Europa, para a América, para a Ásia e outros países, e não também fazermos aqui este verdadeiro intercâmbio estudantil, em que temos aqui estudantes de países desenvolvidos a virem fazer uma formação em África sobre qualquer área de conhecimento, e ganhamos todos nós.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 3 de janeiro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e o Jaime Faria com votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana para todos.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro.